10h30, terça-feira, 3 de setembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Começa júri popular de acusado de matar youtuber de 14 anos em Pontal do Paraná. O crime foi em 2018. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Começou às 9 horas da manhã desta terça-feira o julgamento de Everton Vargas, acusado pela morte da youtuber Isabelle Cristiane Santos, baleada durante uma confusão no trânsito em Pontal do Paraná. A sessão será conduzida pela juíza Carolina Variati da Rosa e serão ouvidas 8 testemunhas de acusação e 10 de defesa, além do interrogatório do acusado e debates. A previsão é de duração de ao menos 2 dias. O julgamento de Everton foi adiado por 2 vezes. A primeira em março de 2022, quando o júri foi adiado após a defesa apontar uma falha processual que não incluiu a reconstituição do caso no processo, e 8 meses depois uma nova sessão deveria ocorrer, mas não havia 7 jurados isentos para a realização do júri. Cláudio Daledone, advogado dos réus, explica que a tese será de que houve um desentendimento no trânsito.
Falou que teve um desentendimento de trânsito, foi o Herbert. Herbert é o que dirigia. Então, ele é que sustenta que houve um desentendimento de trânsito. Alguma coisa aconteceu. E essa alguma coisa é o quê? Foi um desentendimento de trânsito. Então, nós não estaríamos aqui. Porque não foi o Everton, ele não saiu de casa com uma arma e disse, eu vou atirar para cima e se matar alguém, olha, se matar alguém, tá tudo bem, porque eu saí para matar alguém. Eu saí com 8 pessoas dentro do carro, essas 8 pessoas são da minha família, eu estava com meu filho no colo e eu vou matar alguém. Evidente que existiu. Quem trouxe o desentendimento de trânsito foi Rosânia, foi Matheus e foi Herbert. Eu não chamo isso de narrativa, eu chamo isso de realidade. Isso não ocorreu nenhum homicídio qualificado. Queria comparar um desentendimento de trânsito com um tiro para cima que acabou tragicamente resultando na morte de uma menina. Haverá um balanceamento e um bom senso na hora de julgar.
Já advogada da família e assistente de acusação, Thaís Matarassade, pontua que todas as provas estão nos autos e que não há motivo suficiente para justificar a morte da youtuber.
Durante todo esse tempo, 6 anos de colheita de prova, de tudo que foi realizado, que está concreto no inquérito, que foi realizado durante a instrução, as audiências, tudo isso está muito comprovado. Então, nós estamos apenas reforçando que já está comprovado nos autos e buscando que a justiça seja feita nesse caso. Não existe discussão no trânsito, nunca existiu, nunca ninguém falou isso no processo. Inclusive, isso é algo que, para nós, é tido como incontroverso, desde o começo. Nem a defesa falou, nem a acusação falou em discussão no trânsito. Se isso está sendo falado agora é uma grande novidade que sequer há respaldo técnico para isso. Não há discussão no trânsito. O que aconteceu ali foi algo inexplicável. Do ponto de vista da lógica, ninguém consegue explicar o porquê daqueles tiros. Não é uma situação de perigo, não é uma situação de assalto, não é uma abordagem, nada. Então, justamente é inexplicável. Também nós não entendemos o porquê que essa menina de 14 anos morreu dessa forma.
A youtuber Isabelle Santos voltava de um evento noturno com a mãe, o motorista do carro e o filho do motorista quando foi atingida por um tiro na cabeça no balneário de Canoas, em Pontal do Paraná. Esse caso aconteceu na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2018. A jovem chegou a ser socorrida no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, mas teve morte cerebral confirmada. Os irmãos Cleverson e Everton Vargas foram presos na época dos fatos e alegaram que o motorista que dirigiu o veículo onde estava o youtuber fez uma manobra brusca quando Everton se assustou e atirou, atingindo a jovem na cabeça. O júri continua durante esta terça-feira, Lucia, a expectativa de que ele termine amanhã.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. Manhã de operações policiais em Londrina e região. 6 pessoas envolvidas em assalto à loja de pneus foram presas em Cambé. Já em Londrina, as prisões foram de 2 homens envolvidos com tráfico de drogas. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso, manhã movimentada no setor policial por aqui, começando por essa situação de Cambé. Esse assalto que originou essa operação desta manhã de terça-feira aconteceu em novembro do ano passado, 25 de novembro. Na oportunidade, vários bandidos renderam os funcionários dessa empresa de pneus, entraram no local com caminhões e roubaram uma carga milionária de pneus. Na manhã desta terça-feira foram cumpridos 6 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão, aqui em Londrina, em Cambé, em Bela Vista do Paraíso e em Leópolis. Dos 6 mandados de prisão, 4 eram direcionados a homens que já estavam presos. Os outros 2 mandados de prisão não foram cumpridos porque os suspeitos não foram encontrados e agora estão foragidos da justiça. A polícia, além dessas prisões, apreendeu uma espingarda calibre 32, celulares e R$4.000. Lembrando que no âmbito desta operação, deste crime que aconteceu em novembro do ano passado, a polícia já havia efetuado a prisão de um homem e apreendido o caminhão utilizado neste roubo. Já na outra operação, agora pela manhã aqui em Londrina, essa da DENARC, da Divisão de Narcóticos da Polícia Civil, foram presas 2 pessoas, 2 homens que são suspeitos de praticar o tráfico de drogas na Praça da Bandeira, que é uma praça bem movimentada da região central aqui de Londrina. 2 prisões foram feitas em flagrante durante o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão. Um desses 2 presos já havia sido detido anteriormente pela mesma operação, pelo mesmo crime, e estava em liberdade provisória. Com outro alvo, foram apreendidos mais de 40 celulares. O investigado alegou que trabalha com o conserto dos aparelhos, mas a investigação aponta que o estabelecimento era usado para o desbloqueio de celulares roubados e furtados. As investigações continuam e o delegado responsável pela operação não descarta novas fases desta operação Praça da Bandeira. Luciano?
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Agora são 10h37. Aluno esconde faca em mochila e ameaça colega em Carambeí. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham no CBN Paraná. Esse caso foi ontem à tarde, às 3h24 da tarde, quando a Polícia Militar foi chamada para comparecer a uma escola de ensino em Carambeí, nos Campos Gerais. A equipe policial se deslocou até a escola onde um aluno, que era menor de idade, teria sido flagrado com uma faca na mochila. Além disso, ele ameaçou outro estudante, segundo testemunhas. Diante dessa situação, os policiais efetuaram a apreensão da faca e encaminharam as partes até a delegacia, juntamente com os responsáveis legais, para as medidas cabíveis. Haverá um processo de investigação e também com acionamento do Conselho Tutelar para acompanhar esses adolescentes que acabaram sendo envolvidos nesta situação, principalmente este que levou uma faca na mochila. Além disso, haverá uma intensificação na verificação e no cuidado por parte das escolas de Carambeí para verificar situações que possam acontecer em decorrência disso. A gente sabe que muitas vezes, quando um fato desse acaba acontecendo, motiva outras situações, seja de fato para uma prática violenta ou como algo que, no caso de adolescentes, acaba motivando por uma brincadeira, enfim, mas que pode acabar colocando em risco, né? A gente sabe, quando ganha a mídia, situações como essa acabam às vezes se repetindo. E também na nossa região aqui, um outro caso de ameaça foi registrado em Jaguariaíva, nos Campos Gerais, só que dessa vez envolveu um casal. A mulher acabou sendo ameaçada e a polícia precisou intervir naquele município e levar o ex-marido para a delegacia. Casos de violência nas nossas regiões aqui, cidades da nossa cobertura, Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Emanuel, que fala dos Campos Gerais, pela CBN Ponta Grossa. O homem é detido pela Polícia Rodoviária Federal com mais de 100 celulares contrabandeados em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Essa apreensão aconteceu na manhã desta terça-feira no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-277 em Cascavel. O motorista transitava pela rodovia quando foi abordado pelos agentes no trevo da Portal. Ele demonstrou nervosismo que gerou desconfiança dos agentes. Durante revista, os policiais encontraram 139 aparelhos celulares novos na caixa, escondidos no fundo falso do para-choque do veículo. O condutor relatou que vinha de Foz do Iguaçu e tinha como destino o norte do Paraná. A mercadoria foi encaminhada à Receita Federal, o motorista foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Federal. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. O assunto agora é Paralimpíadas e o sucesso dos nossos paranaenses na competição. A região de Maringá, então, está em festa. Um velocista lá de Maringá, o Vinícius Rodrigues, é bronze nos 100 metros T63 para atletas amputados de membros inferiores com próteses. E as gêmeas da natação fizeram uma dobradinha no pódio. A Brenda Karamaski da CBN Maringá tem os detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha. Ontem a gente falou aqui, tinha uma medalha já garantida para Maringá, agora são quatro. O velocista maringaense Vinícius Rodrigues conquistou, então, o bronze e ele já tinha levado a prata na modalidade também lá em Tóquio 2020. Ontem ele fez o tempo de 12 segundos e 10, desbancou o atual campeão mundial, que é o alemão Leon Schaffer, e que ficou no quarto lugar, e o ouro ficou com o americano Wesla Fesch, e também a prata foi para o dinamarquês, o Daniel Wagner. O Vinícius, ele sofreu um acidente aqui em Maringá, um acidente de moto quando ele tinha 19 anos, precisou amputar a perna esquerda ali acima do joelho, e com uma visita da velocista Terezinha Guilhermina, velocista paralímpica, conhecida como a atleta cega mais rápida do mundo, que treina aqui em Maringá, né? Escolheu Maringá para viver, ainda no hospital, ela visitou o Vinícius e o incentivou a começar no esporte. Meses depois, quando ele teve alta, já estava recuperado, cerca de 4 meses depois ele começou a correr, então, depois desse super incentivo. E essa medalha, então, do Vini, foi a terceira medalha de bronze conquistada por atletas maringaenses nessa edição das Paralimpíadas. Isso porque a Beatriz Borges Carneiro já tinha conquistado o terceiro lugar no pódio para o Brasil no domingo, dia 1º, integrando o time de revezamento 4x100 livre, S14, na natação, e repetiu o feito, mais uma medalha de bronze na tarde desta segunda-feira na prova dos 100 metros peito SB14, que é para atletas com deficiência intelectual. E do lado da Bia estava a irmã gêmea dela, Débora Carneiro, que conquistou a medalha de prata na mesma prova. Essas medalhas das gêmeas vieram no dia do aniversário do pai delas. Seu Heraldo estava feliz da vida. Tentei falar com o seu Heraldo ontem, ele estava tão emocionado que nem conseguiu falar comigo, mas as meninas dedicaram então a vitória ao pai, né, nesse super presentão de aniversário para ele, para o Brasil inteiro. E um detalhe, Luciano, acho que eu até comentei isso ontem aqui também no CBN Paraná, antes das meninas irem para Paris, durante as preparações, eu conversei com a Débora e com a Bia, e a Débora me falou o seguinte: olha, a gente tem 3 chances de medalha, a meta é chegar com as 3. Prometeram e cumpriram. 3 medalhas das gêmeas da natação chegando aqui para Maringá, para o Paraná e para o Brasil.
Coisa boa, né? Bom demais. Tá aí, então, as nossas gêmeas da natação de Maringá, que trazem essas medalhas para o Brasil. Parabéns também para o Vinícius Rodrigues, para todos os demais paranaenses, medalhistas ou não, né, que tanto nos orgulham nessas Paralimpíadas de Paris. O Brasil que, com certeza, vai muito melhor nas Paralimpíadas do que nas Olimpíadas, sem tirar o mérito, claro, dos atletas olímpicos, mas nas Paralimpíadas nós somos potência. E com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A você, muito obrigado pela companhia.